Olá, Ortiz, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição da série OAB no Rádio. Vamos falar sobre um tema que interessa a milhares de profissionais que vivem na estrada: a aposentadoria dos motoristas e os direitos previdenciários desta categoria. Para esclarecer dúvidas e orientar quem atua no transporte de cargas ou passageiros, recebemos então a advogada Taciana Dias Flores, que vai explicar como funciona a aposentadoria especial, quais documentos são necessários e o que mudou após a reforma da Previdência. Doutora, muito bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui à programação da Cultura.
Bom dia, Edinho, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É com grande satisfação que estamos aqui hoje novamente, né, contribuindo um pouquinho aí para passar uma informação do que a gente sabe também com relação aí à aposentadoria e aos direitos dos motoristas.
Certo. Doutora, quem é considerado motorista profissional perante a Previdência?
Então, Edinho, quando nós falamos em motorista profissional, nós estamos nos referindo a todos aqueles, né, que exercem atividade de forma remunerada e contínua. Isso inclui motorista de caminhão, motorista de ônibus, os motoristas da saúde, né, os motoristas de transporte coletivo, transporte escolar, os motoristas de carreta de longa distância, né, e também inclui nesses os motoristas de aplicativo, né, eles também se incluem e eles podem ser considerados como profissionais, desde que eles consigam comprovar que trabalham de forma habitual, né, e que é a sua principal fonte de renda. Nesse caso, é muito importante demonstrar que aquela atividade, ela é desempenhada diariamente e que também ela gera, né, contribuições para a Previdência, né? Então é necessário também, ele deve ser reconhecido como profissional, mas porém ele tem que contribuir para o INSS, né? Tem que haver essa contribuição.
Muito bem. Motoristas de caminhão ou ônibus ainda podem conseguir a aposentadoria especial?
Assim, no geral, né, todos os motoristas, eles podem ter o reconhecimento da atividade para aposentadoria especial, desde que eles comprovem o quê? Desde que eles comprovem que eles exercem atividades prejudiciais à saúde e à integridade física, estando exposto aos agentes químicos, que seria óleo, graxa, os hidrocarbonetos, também a exposição ao ruído acima dos limites de tolerância, como a periculosidade, que são os inflamáveis, né? Então, precisa haver a comprovação dessa exposição. Na verdade, assim, até ali 1995, a atividade de motorista, ela tinha o reconhecimento pelo enquadramento por categoria profissional, né? Onde presumia-se a exposição aos agentes nocivos apenas pela profissão exercida. Podia-se dizer que era um pouco mais fácil. Hoje, nós temos também, que está em julgamento no STJ, o tema 1307, que é com relação à penosidade na atividade dos motoristas, né? Onde essa modalidade, né, ela é favorável para fins da aposentadoria, especialmente após a lei de 95, que julgou extinto ali, né, essa questão do enquadramento automático por categoria profissional. Então, essa questão da penosidade, ela ainda está em julgamento ainda, né? Mas, mesmo assim, muitos motoristas, eles conseguem, sim, se aposentar pela aposentadoria especial, apresentando as provas, né, que eles estão expostos a esses riscos. Então, é necessário a comprovação dessa exposição, que se inclui ali, como a gente tinha falado, a questão da periculosidade, as vibrações excessivas, a questão do ruído, né, e até mesmo a periculosidade, como a gente falou. Na prática, Edinho, a parte administrativa, há um grande indeferimento do INSS com relação às aposentadorias especial, não só do motorista, como no geral, assim, quem trabalha em atividades insalubres. Por quê? Geralmente, o segurado, ou ele leva o documento incompleto, né, por falta de conhecimento, porque, assim, para quem trabalha com isso, para o profissional que tem esse conhecimento, já é difícil, né, de analisar essa questão do PPP, de laudos. Então, é complexo, né? Então, o número de indeferimento na parte administrativa do INSS, ele é muito grande, né? É raro os casos que consegue se aposentar a aposentadoria especial de forma administrativa. Mas isso, judicialmente, pode ser revertido. Na maioria dos casos, a gente consegue reverter, né? Porque o segurado, ele consegue, com o auxílio, né, de um profissional, buscar mais provas e também corrigir, às vezes, aquelas provas que não está de acordo com o que a lei exige. Então, judicialmente, tem conseguido, sim, a aposentadoria especial. É possível, mas também há necessidade do trabalhador tenha o documento adequado, né? Então ele precisa também ter toda a documentação para comprovar que ele realmente trabalha exposto, né, a esses agentes.
E doutora, como funciona a aposentadoria especial para motoristas?
Então, Edinho, até ali a emenda constitucional de 2019, a aposentadoria especial, ela era um benefício que não exigia a idade mínima, né? O motorista, ele precisava apenas ter os 25 anos de trabalho exposto a condições prejudiciais à saúde. Era uma forma de compensar o desgaste da profissão, né? Então, na verdade, só precisava comprovar esse período aí dos 25 anos de contribuição. Porém, com a reforma da Previdência, passou-se a exigir uma idade mínima, que ela varia de 55, 58 e 60. Isso é de acordo com a nocividade da atividade desenvolvida. No caso do motorista, ele se enquadra na nocividade mínima, que seria a exigência de 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. No meu entendimento, eu não concordo, né? Eu não concordo com essa fixação da idade mínima, porque assim, ela não se mostra condizente com a natureza desse benefício. A exigência da idade mínima, se você for ver, ela prejudica frontalmente o segurado, né? Porque daí não adianta, ele vai ter 25 anos de contribuição, mas se ele não tiver a idade mínima dos 60, ele não vai conseguir se aposentar. Então, quer dizer, vai ser raro os casos que vai ser vantajoso, né? Porque vai forçar com que o motorista trabalhe até os 60 anos. Então, ao mesmo tempo que você dá o critério dos 25 anos, né? Você dá esse benefício ali dos 25, mas você tira quando você fixa a idade mínima, né? Então, no meu ver, essa fixação da idade mínima na aposentadoria especial é totalmente prejudicial ao segurado, mas infelizmente é o que nós temos hoje, né?
E doutora, é possível somar períodos especiais e comuns para aumentar o tempo de contribuição?
Então, até a emenda ali, até 2019, é muito importante isso para os motoristas. Até 2019, isso é possível, né? Muitos profissionais têm parte da vida em que eles trabalharam em atividade especial e parte em atividade comum, né? Até mesmo na agricultura. Até a reforma da Previdência, era possível converter, sim, o período especial em comum, aumentando o total de anos de contribuição. Essa conversão, ela ainda vale a pena para períodos trabalhados antes de novembro de 2019. Então, todo o período trabalhado antes de novembro de 2019, ele pode, sim, ser convertido, né? Nós temos um exemplo simples. O motorista trabalhou 10 anos como caminhoneiro, ele pode pedir a conversão desses 10 anos para ajudar a fechar os requisitos, mas aí para aposentadoria por tempo de contribuição. É um direito que ele pode antecipar aí a aposentadoria, né? Então, de qualquer forma, mesmo que ele não tenha os 25 anos para uma aposentadoria especial, é viável, né? Eu acredito que é favorável ele pedir essa conversão aí para aumentar esse período trabalhado em atividade especial.
E que documentos o motorista deve guardar para garantir os seus direitos junto ao INSS?
Então, Edinho, a documentação, ela é muito importante, né? Não só na aposentadoria do motorista, como na aposentadoria especial, principalmente, diante da dificuldade que é na obtenção desses documentos de forma correta. O documento mais importante é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é onde ele mostra exatamente quais são os riscos que o trabalhador enfrenta. Além desse PPP, a carteira de trabalho, contratos, holerites, qualquer documento, na verdade, que comprove o vínculo empregatício. Ele é fundamental para o encaminhamento da aposentadoria, né? A questão dos motoristas autônomos ainda é um pouquinho, ele tem que prestar um pouco mais atenção na documentação, na questão de guardar essa documentação, né? Porque às vezes ele não vai guardando com o passar dos anos. E é essencial ele guardar, tipo, recibos de fretes, as notas fiscais, porque nem sempre tem o controle, né? Comprovantes de viagens e as guias de contribuição ao INSS. Então, quanto mais prova o motorista tiver, mais fácil será de comprovar a sua atividade e garantir aí o direito à conversão dos períodos, né? E ao reconhecimento do tempo especial. E também, não deixando de falar, assim, a questão do PPP. A gente tem muita resistência, às vezes, na entrega desse PPP. Mas a empresa, ela é obrigada a fornecer a cópia autenticada do PPP. O segurado, quando ele sai da empresa, o correto, se a empresa não fornece, ele já solicitar esse documento. Porque esse documento, ele é muito importante e ele tem gerado, assim, muito transtorno nas aposentadorias, tanto do motorista, como do pessoal que precisa dessa conversão aí, dessa comprovação do período especial. Porque na maioria dos casos, ele vem preenchido de forma incorreta. ele não vem com todas as informações, né? Ou vem faltando carimbo, ou falta assinatura. Então, o segurado, às vezes, por conta, ele não sabe identificar esses erros, né? Então, é um documento muito importante, mas que ele tem que ser corrigido, mas ele tem que ser analisado antes de ser encaminhado junto ao pedido no INSS.
E motoristas autônomos, como caminhoneiros independentes, podem ter direito à aposentadoria especial?
Podem, sim, Edinho. Só o grande desafio do autônomo é ele comprovar as condições especiais, né? Porque ele não tem uma empresa responsável por fornecer o PPP, mas é totalmente possível. É possível também os laudos técnicos individuais, né? As notas fiscais e registros que indiquem que ele realmente trabalha em condições de risco, né? Qual que é o transporte que ele faz. Então, isso é muito importante, essa questão ali das notas, de ter esse controle. E também, assim, o caminhoneiro autônomo, ele vive na estrada, ele enfrenta longas jornadas, né? E situações semelhantes ou, às vezes, até mais penosas que o motorista empregado. Então, ele pode requerer, sim, a aposentadoria especial, desde que ele consiga reunir esse conjunto de provas necessárias.
E como ficam as aposentadorias por pontos ou por idade, no caso dos motoristas?
Então, assim, nesse caso, para os motoristas que não conseguem comprovar a atividade especial, ainda existem aposentadorias pelas regras comuns. Na regra dos pontos, somando a idade e o tempo de contribuição até atingir a pontuação mínima, e também a aposentadoria por idade, que exige 65 anos para homens e 62 para mulheres, né? E os 15 anos de contribuição. Então, essa modalidade, ela, na verdade, ela costuma atender motoristas que trabalharam parte da vida sem registro, né? É bem comum a gente ver, assim, muitos motoristas que não têm registros ou não têm contribuição, onde eles tiveram dificuldade de comprovar esses vínculos. Então, é uma alternativa importante, né? Especialmente, assim, para quem teve essa trajetória mais fragmentada de contribuições, que não teve uma continuidade nas contribuições.
E motoristas podem receber auxílio doença ou aposentadoria por invalidez?
Sem dúvida, né, Edinho? Eles têm direito, sim, tanto ao auxílio-doença por incapacidade temporária como a aposentadoria por invalidez, até porque grande parte tem problema de saúde, né? Principalmente de coluna, desgastes nos joelhos. É difícil você conversar com um motorista que não tenha problema de coluna, né? Então, é totalmente possível. Eles têm direito, sim, tanto à aposentadoria especial como o auxílio por incapacidade temporária, tá? E também é importante frisar que o quê? Porque muitos, principalmente os motoristas que são empregados, tá? Eles às vezes têm receio de encaminhar o auxílio-doença, achando que se eles encaminharem, eles vão perder aquele período para aposentadoria especial. E não é assim que funciona. Na verdade, o gozo do auxílio-doença por incapacidade temporária, ele conta sim para aposentadoria especial, tá? Desde que o segurado ele esteja exercendo a atividade especial, né? No caso, ele esteja tendo a exposição aos agentes nocivos quando da data do afastamento. Então, se ele estava trabalhando exposto aos agentes, né? Ele pode sim ficar um período em auxílio, que esse período vai contar para aposentadoria especial, tá? Então, o tempo em benefício, ele é considerado período de contribuição e ele, a única coisa que ele deve ser intercalado com períodos de contribuição ou atividade, tá? Então, em hipótese alguma, ele vai ser prejudicado pelo fato dele ter ficado um período aí em auxílio-doença.
E o que mudou, doutora, na aposentadoria dos motoristas após a reforma da Previdência?
Então, a reforma, ela trouxe mudanças significativas, né? A contar ali de 2019, o trabalhador que não completou o tempo para a aposentadoria especial, passou a seguir essas regras de transições mais rígidas, né? Principalmente essa questão da idade que nós não tínhamos antes. Além disso, não é mais possível aquela questão da conversão, né? Então, a conversão, ela só é possível até 2019, né? Então, isso significa o quê? Que o motorista, ele precisa prestar muita atenção no período trabalhado, anterior à reforma e posterior às reformas, né? Para ele poder ver qual que é o momento mais vantajoso e qual o benefício mais vantajoso para ele encaminhar ali o pedido. Então, é muito importante ter essa análise do tempo anterior à reforma, né? Até para ser analisado se ele já tinha o direito adquirido ali antes da reforma e o período posterior à reforma.
Doutora, que orientações finais agora a senhora deixa para os motoristas que querem assegurar uma aposentadoria mais tranquila?
Então, assim, a principal orientação é não deixar para a última hora, né, Dinho? É sempre ir organizando essa documentação, saiu da empresa, trocou de local de trabalho, pega o PPP, pega a documentação. Se você não tem essa documentação e você já trabalha há anos como motorista ou outra atividade especial, solicita essa documentação nas empresas, porque isso vai facilitar na hora da aposentadoria. Mesmo que você não vá se aposentar agora, mas a hora que você for, isso vai fazer toda a diferença, porque, assim, existem casos de empresas que fecham, né, que estão extintas, e muitas vezes o segurado ele não tem nenhum documento, a não ser a carteira de trabalho, na verdade. Aí isso acaba dificultando, porque a gente tem que achar outros meios. E na esfera administrativa isso se torna pior ainda, né? Então a gente aconselha que tenta reunir o máximo de documentação possível. O motorista autônomo também, né, guarda nota de frete, digitaliza, porque com o tempo às vezes acaba se apagando, né? Faz um arquivo só de nota para não ter perigo de perder isso. E principalmente, assim, antes de encaminhar a aposentadoria, procura um profissional habilitado, né? Porque, assim, a aposentadoria especial, ela tem muitos requisitos, a documentação é complicada, como eu falei, para quem trabalha na área, é difícil analisar essa documentação, então você imagina para quem nunca analisou, né? Então eu sempre digo, procura a ajuda de alguém que da sua confiança antes de encaminhar, porque daí depois que você encaminha para reverter a situação, sempre se torna mais difícil, mais demorado. Então, às vezes era algo que poderia ter sido resolvido de início, né? Acaba aí tendo que, às vezes, ficar anos aí discutindo judicialmente, por mais que o judiciário, na parte das aposentadorias, até tá tendo um avanço, tá, né? Tá julgando um pouco mais rápido, mas mesmo assim, aposentadoria que tem período especial é demorado, né? Porque são vários requisitos, muitas vezes depende de perícia, de prova emprestada. Então, eu aconselho, né? O meu conselho é reúna toda a documentação e vai guardando. Mesmo, eu vou me aposentar daqui 5 anos, não interessa, né? Já vai organizando e faz um planejamento previdenciário. Faz um planejamento para você ter uma noção quando que vai fechar os requisitos e quando você vai poder se aposentar.
Muito bem, falamos então da série OAB no Rádio nesta segunda-feira com a advogada Tassiana Dias Flores sobre a aposentadoria dos motoristas e os seus direitos. Muito obrigado, uma excelente semana, senhora.
Obrigada, Edinho, foi um prazer estar aqui novamente contribuindo aí com vocês.
Para o jornalismo da Rádio Cultura, Edinho Carlos Moresco.